É uma declaração muito importante, tem 30 parágrafos, é mesmo um extenso documento e eu creio que também tem um caráter histórico, porque não fala só de generalidades, nesse sentido podiam ter feito uma opção por de manifestar algumas coisas que eram óbvias de estar de acordo, que dizem, nomeadamente a perseguição aos cristãos no Medio Oriente, a questão da paz, a questão da defesa da vida, mas é um documento que vai mais fundo. Primeiro, começa por elogiar logo o facto de ter sido em Cuba. O próprio Papa, no discurso que fez, tinha chamado a Cuba a capital mundial do diálogo, e é isso mesmo também que o documento diz, que é uma encruzilhada do norte e sul, leste e oeste. Esta tinha sido uma expressão usada pelo Papa Francisco quando aqui visitou Havana e foi agora utilizada também de uma maneira concreta. Aliás, esse é o grande sinal, que foi em Cuba que se realizou este encontro histórico, como também diz na declaração, no parágrafo terceiro, longe das antigas disputas do Velho Mundo, porque é no Velho Mundo, ou seja, na Velha Europa, que ainda há muitas feridas. Essas feridas são abordadas no documento, nomeadamente a relação difícil que ainda existe entre a Igreja Católica e as igrejas de rito bizantino, portanto as igrejas ortodoxas, nomeadamente a questão da Ucrânia. E o documento convida as igrejas da Ucrânia a trabalharem em conjunto e convida aqueles que ainda têm, quase diria, ajustes de contas por causa do passado, a mudarem de perspectiva, também tendo em conta o exemplo que os seus líderes dão, justamente neste encontro tão importante. Depois, a perda de unidade, lê-se a certa altura, e estamos divididos por feridas causadas por conflitos no passado do sangue. Pois agora é olhar para o presente e para o futuro que esta declaração é assinada e tem muitos itens, 30 parágrafos, aborda muitas questões, tem vários apelos à comunidade internacional para prevenir a expulsão de cristãos do Médio Oriente, para ajudar a resolver o conflito, para acabar com o terrorismo e com a violência, aposta no diálogo interreligioso, defende a liberdade religiosa, uma vez que já caíram as cadeias do ateísmo militante, recorde-se que a Rússia está aqui em peso, só em Havana vieram cerca de 60 jornalistas da Rússia para este encontro, e também o documento condena, no fundo, sinais da decadência do consumismo desenfreado, como aqui se diz, que deriva um pouco da vida, enfim, que parte, enfim, de uma aposta em critérios consumistas que não ligam muito, não dão um primazia, ou pelo menos a maior atenção que devia ser dada à questão da pobreza, à questão dos migrantes e refugiados, enfim. É um documento de estudo e de reflexão e também eu vejo, pelo menos dessa maneira, da aplicação prática, uma espécie de código daqui para a frente para ajudar neste caminho de diálogo e de construção conjunta, como tanto se espera, entre a Igreja Católica de Roma e o Patriarcado de Moscou.
Ora, este ano vai haver um encontro de patriarcas em Creta. Achas que este documento conjunto, que é assinado por Francisco e por Quirilo, pode ajudar a marcar a agenda desse encontro?
Sim, o Quirilo pan-ortodoxo. O universo da Igreja Ortodoxa é complicado, é complexo. Há muitas divisões também entre eles. E, por exemplo, digamos assim, o grau de relacionamento e de amizade da Igreja Católica é diferente, nomeadamente com o Patriarca Bartolomeu, digamos que está mais avançado, e agora com o da Rússia também. Uma nota curiosa, o próprio Patriarca Bartolomeu, através do Twitter, mandou saudações e rejubilou por esta reunião. Portanto, digamos assim, já são dois universos importantes, a Igreja Ortodoxa de Constantinopla com o Patriarca Bartolomeu e agora a Igreja Ortodoxa Russa com o Patriarca Cirilo, que, enfim, estão num caminho de relacionamento com a Igreja Católica diferente das outras igrejas que se vão reunir. E claro que este encontro que hoje se realizou em Havana tem influência, pelo menos é significativo, no contexto desse concílio pan-ortodoxo que se vai realizar. Claro que ambos os signatários desta declaração de hoje desejam a unidade, partilham o mesmo batismo, como lembrou no discurso o próprio Papa, depois de assinar o discurso, lembrou que falamos como irmãos, temos o mesmo batismo e somos ambos bispos. E, de facto, é a dialogar é que caminhamos, disse o Papa Francisco, confirmado pelo Patriarca Cirilo de Moscovo, e, claro, não sabemos o que vai ser o resultado concílio pan-ortodoxo. De qualquer modo, eu acho que este encontro vai ter grande impacto na evolução do futuro da própria Igreja Ortodoxa.
Há no documento, Aura, alguma referência concreta à situação que se vive na Ucrânia, à situação militar na Ucrânia? Por um lado, a intervenção russa e por outro lado, o regime de Kiev tentando, enfim, conter as tropas pró-russas que já anexaram a Crimeia e que continuam a debater-se na Ucrânia. Há alguma referência concreta a esse conflito que Francisco condenou?
Sim, há mesmo há dois parágrafos, o 26 e 27, que dizem isso mesmo. Deploram o conflito na Ucrânia, que já causou muitas vítimas, provocou inúmeras tribulações entre a gente pacífica, lançou a sociedade numa grave crise económica e humanitária e convidam todas as partes em conflito à prudência, à solidariedade, à atividade para construir a paz. Convidam as igrejas, o texto diz mesmo, convidamos as nossas igrejas da Ucrânia a trabalhar para chegar à harmonia social. E o parágrafo 27 diz que espera-se que o cisma entre os fiéis ortodoxos da Ucrânia possa ser superado e que também isso ajude a aprofundar esta fraternidade cristã. De facto, depois sobre as especificidades políticas, o documento não entra porque também não era essa a ideia. De qualquer modo, eu acho que é importante que a questão dos conflitos na Ucrânia, que é dessas vítimas e tribulações de gente pacífica, quer a unidade entre cristãos também, enfim, seja sublinhada e como preocupação e como desejo que se resolva estes conflitos.
Aura, consideras que esta aproximação será suficiente para permitir que um Papa visite a Rússia? Poderá ser Francisco o primeiro a fazê-lo? Ou estamos ainda muito longe disso?
Temos essa esperança. Isto recordo que era o grande sonho de João Paulo II, não é? E isto que aconteceu hoje tem a ver também com muito caminho já percorrido, muita diplomacia já executada, enfim, muitas tentativas. Recordo que o Patriarca Cirilo era o interlocutor com a Igreja Católica no tempo do Patriarca anterior, que era o Patriarca Alexis, e, portanto, este homem conhece já bem, enfim, o universo vaticano, e por isso talvez este diálogo tenha sido facilitado. De qualquer modo, eu creio que ainda é cedo para a agenda, quer que seja, porque isto, o que aconteceu hoje é um acontecimento verdadeiramente histórico, porque há quase 1000 anos que não havia nenhum tipo de contacto mesmo, e portanto só o facto de acontecer o que aconteceu, terem estado 2 horas, praticamente 2 horas de encontro privado, a conversar francamente um e outro, sem barreiras nem hesitações de dizer o que entendiam e o que é que pensavam. E depois desta declaração conjunta já por si mesmo é importante. Agora, que consequências é que tem? Eu muitas vezes penso também, acontece isso em relação ao Papa, que os líderes têm uma passada maior do que depois o corpo, que é mais pesado. E, portanto, do ponto de vista, digamos assim, capilar, não sei se será assim tão evidente este desejo de unidade. Há muitas feridas ainda vivas, mas acho que assim é que se percorre o caminho. O Papa Francisco gosta sempre de valorizar aquilo que une do que aquilo que divide. E aqui está, de facto, esta declaração é importante e o ambiente era francamente positivo. E, portanto, claro, todos esperam que um dia isso aconteça ou que venha o Patriarca Cirilo de Moscovo a Roma, ao Vaticano, ou que vá o Papa Francisco a Moscovo. Mas isso, se calhar, não será tão depressa, não sei. Também achávamos que este encontro estava muito difícil, ainda recentemente os setores da Igreja Católica na Rússia estavam muito, enfim, desconfiados, negativos em relação a esta possibilidade e houve esta reviravolta que foi também graças não só à diplomacia vaticana, mas como o Papa também disse, graças aos esforços do Presidente de Cuba, e isso também tem uma leitura interessante, é que a Europa nestes tempos, sobretudo do ponto de vista de Francisco, já não é mais protagonista a nível mundial. Há outros contextos também geográficos que se estão a dar cartas.